Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Faremos juntos a leitura de três versículos. Os versículos 37, 38 e 39. Considerando os últimos acontecimentos ocorridos em nosso país e no mundo, principalmente os que se referem à morte de milhares de pessoas devido às tragédias naturais, guerras entre países e o rumo que as coisas têm tomado em nossa sociedade em relação à inversão de valores morais, afirmações que mais tenho ouvido até com certa frequência são: o mundo vai acabar, o fim está próximo, Jesus está voltando. Afirmações como estas geralmente são proferidas como reação a uma notícia que causa perplexidade e diante de acontecimentos que geram desapontamentos, inseguranças e medo. São proferidas devido ao presente ameaçador e ao futuro incerto. Quando percebemos que os acontecimentos de hoje não nos levarão a um futuro promissor, seguro e próspero. E em diversos momentos da história, em diferentes contextos, até com certa frequência, a humanidade experimentou o mesmo sentimento e passou pelo mesmo drama que enfrentamos hoje, ou seja, a percepção de que as coisas, em vez de melhorarem, só pioram. Jesus passou por uma experiência semelhante à nossa, conforme o texto que nós lemos. Em determinado momento do seu ministério, ele olhou para a cidade de Jerusalém, percebeu a situação caótica em que ela se encontrava e lamentou profundamente ao dizer: Jerusalém, Jerusalém. Jesus ficou extremamente comovido e decepcionado com o que viu. E esta não foi experiência única. Em outra ocasião, ao olhar para Jerusalém, o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 21, diz que Jesus chora quando ele avistou, percebeu como era a vida, como estavam os relacionamentos naquela cidade. Jesus, tomado pela comoção, chorou, chorou. Lucas 21:21 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Palavras do nosso Senhor Jesus. O motivo do lamento, do choro de Jesus ao contemplar a cidade de Jerusalém, o versículo 37 nos conta, mostra a triste realidade em que estava a cidade santa. Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A situação estava tão crítica que profetas, cumprindo com a vocação divina, foram mortos em Jerusalém. Aqueles que foram enviados por Deus estavam sendo apedrejados, ou seja, pessoas portadoras da palavra de Deus, que traziam palavras de esperança, de conforto, de alento, de justiça. Pessoas que apontariam um rumo diferente em relação ao presente e ao futuro. Homens e mulheres enviados por Deus para ensinar sobre a paz que excede a todo entendimento, para ensinar a paz que o mundo não pode dar, estavam sendo eliminadas, mortas na cidade de Jerusalém. E a decepção de Jesus é tão grande porque Jerusalém deveria ser exatamente o contrário de tudo isto. Jerusalém significa visão de paz, mas tudo o que estava acontecendo naquela cidade era contrário a paz. Prevaleciam os desentendimentos, a miséria, a maldade, os conflitos, a confusão, as deturpações no que se refere à vida. Jerusalém não estava caminhando para uma cidadania visando a paz, mas estava cultivando, vivendo a cidadania da guerra, do ódio, da injustiça e do mal. Jerusalém, que era para ser a alegria de toda a terra, a cidade e luz para todos os povos, tornara-se enferma e criminosa. Ela, que era para ser uma cidade compacta, próspera, estava arruinada, a caminho da destruição. A cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome, fazer a sua habitação, estava abandonada e dominada por ladrões, criminosos e interesseiros, cujo interesse maior era a manutenção a qualquer custo do cargo que ocupavam. Nesse contexto, Jesus, enviado por Deus como profeta, o Cristo, o Salvador, está sendo rejeitado. E poucos dias depois, será morto. No fundo, o próprio Deus estava sendo rejeitado naquele momento. O próprio Deus estava sendo rejeitado na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, a sua própria encarnação. E em seu lamento, Jesus declara a sua vontade. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nós estamos muito urbanizados para compreender com profundidade e clareza um acontecimento interessante e significativo do mundo rural. A metáfora utilizada por Jesus da galinha com seus pintinhos é uma metáfora sugestiva de maternidade. Nela está presente ternura e proteção. Nela, Deus revela, por meio de Jesus, o seu Filho, o cuidado para estender a toda a cidade. Nesta metáfora está a providência de Deus, o agir de Deus, visando a cidadania para a paz, tema da série de mensagens deste mês. Nesta metáfora está o olhar, o interesse, a vontade de Deus para abrir o caminho, visando um futuro com segurança, marcado pelo bem comum e pela paz da cidade. Devido à rejeição de Jerusalém, Jesus, com grande tristeza em seu coração, afirma: eis que a vossa casa ficará deserta, ficará vazia, carente, sem vida, sem alegria, sem esperança, dominada pela ameaça, pelo medo e pela incerteza. E para concluir o texto, Jesus declara: desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta expressão é a mesma entoada pelo povo quando Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. Este versículo tem conotação messiânica, e a partir de então, Jesus dará início ao seu discurso escatológico, Mateus 24 e 25. Depois será entregue, morrerá na cruz e ressuscitará no terceiro dia. Diante da profunda tristeza de Jesus, ao olhar para Jerusalém, ao perceber que Jerusalém não caminhava na direção da cidadania para a paz, nós aprendemos três atitudes importantes para nós hoje, moradores da cidade de São Paulo, ou então da cidade onde você mora. Primeira atitude: a importância de discernir a realidade. A importância de discernir a realidade. É o interesse em saber o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo. A capacidade de avaliar de forma crítica como as pessoas estão vivendo, quais são as virtudes e quais são os principais problemas que enfrentamos na vida em comum. Não precisamos de muito esforço para perceber o quanto vivemos numa sociedade violenta, sofrida, marginalizada, injusta e enferma. É bem possível que Jesus, ao olhar para a cidade de São Paulo, teria o mesmo lamento, a mesma tristeza de quando olhou para a cidade de Jerusalém. Mas Jesus buscou discernir a realidade da cidade santa e por isso lamentou: Jerusalém, Jerusalém. Se você algum dia se lamentou por algum acontecimento ou realidade na sua rua, na rua da própria igreja em que estamos localizados, se você algum dia, por algum motivo, se lamentou por uma situação ocorrida na cidade em que você mora, ou então no Brasil, no mundo, que bom pelo seu lamento. Este lamento nos mostra duas coisas. Primeiro, que nós nos identificamos com Jesus. E como cristãos, nada melhor do que nos identificarmos com o Filho de Deus. Se você já se lamentou, Jesus passou por essa experiência também. E a segunda coisa que nós aprendemos a partir do lamento nosso é o senso de humanidade que há em nós em relação à situação deprimente da nossa sociedade e ao sofrimento de pessoas. Acabei de ler um livro em que certa mãe, ao colocar as roupas limpas e perfumadas em sua filha, a fim de dela ir para a escola, ao preparar a lancheira e organizar o material na bolsa da sua filha, viu na televisão crianças com roupas sujas, na rua e pedindo o que comer. A filha, ao olhar para a cena na televisão, perguntou: mamãe, aquelas crianças não têm o que comer e não vão para a escola? A mãe, a partir das palavras da filha, sentiu no coração a diferença de oportunidades entre crianças. E comovida, com lágrimas nos olhos, virou para sua filha e disse: filha, nós temos tanto. E foi dessa experiência que esta mãe fez a seguinte afirmação: há alguma humanidade em nós, no inconformismo e no protesto à desigualdade. E eu me atrevo a dizer: há algum senso de divindade em nós, diante do lamento, do inconformismo e da vontade de fazer alguma coisa para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Além do discernimento da realidade, outra atitude importante que aprendemos com Jesus, quando olhou para Jerusalém e lamentou o estado em que se encontrava, é a importância de interceder pela cidade. Jesus, em seu lamento, mostra a sua intercessão e o seu desejo. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? E então utiliza a metáfora da galinha com seus pintinhos. Certamente, Jesus orou e pediu a Deus muitas vezes pela paz de Jerusalém, pela paz na cidade, paz nos relacionamentos, pediu proteção, cuidado, alegria e justiça para todas as pessoas, principalmente para as que mais sofriam naquele contexto. Não é errado orar e pedir a Deus por motivos particulares. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas necessidades, mas devemos interceder também pela causa dos outros, pelas causas coletivas, por motivos que envolvem a cidade, o nosso país, o mundo. Neste sentido, o apóstolo Paulo é quem nos exorta, quando escreveu 1 Timóteo no capítulo 2, os dois primeiros versículos, E o apóstolo Paulo nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A importância de interceder pela cidade, a exemplo de Jesus, quando avistou Jerusalém. E por fim, a terceira e última atitude importante do texto bíblico é intervir na realidade. Ao agirmos assim, não devemos ser ingênuos ou então ter a ilusão de que resolveremos todos os problemas da nossa cidade, do nosso país ou do mundo. Mas podemos ajudar a amenizar a dor de uma pessoa que está sofrendo. Quem sabe ajudar a resolver, ajudar essa pessoa a superar a sua dificuldade. Podemos, ao intervir na realidade, ajudar uma família necessitada, que precisa do apoio, não só das orações, mas precisa de um apoio, a fim de desfrutar de uma situação diferente, de uma realidade diferente. Jesus não resolveu todos os problemas da cidade de Jerusalém, mas ele ajudou e fez o bem para muitas pessoas. Por meio do seu agir solidário, a justiça do reino de Deus se fez presente, e cegos passaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar, enfermos foram curados, excluídos foram valorizados, e pecadores se arrependeram. Em Efésios, no capítulo 2, o 8º e o 10º versículo, nós aprendemos que não somos salvos pelas obras, mas as obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Você pode agir, intervir na realidade e ajudar uma pessoa por meio do seu talento natural, ou então por meio da sua formação e atuação profissional. Nós podemos agir na realidade por meio do senso de cidadania e principalmente para testemunhar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Pai a todas as pessoas, a todas as pessoas. Quero encerrar dizendo: discernir, interceder e intervir na realidade. É o que aprendemos com Jesus no texto que lemos, na perspectiva da cidadania para a paz. O ponto de partida para discernir, interceder e intervir, o lamento. Este é o ponto de partida dado por Jesus a todos nós, a fim de colaborarmos, contribuirmos na perspectiva da cidadania para a paz. Saiba que o lamento, o seu lamento, pode ser o chamado de Deus, o chamado de Deus em sua vida. Se há algo que te leva a lamentar, sentir compaixão, então ore, interceda a Deus pelas pessoas envolvidas, e ao interceder, considere a possibilidade de agir, de fazer algo, de colaborar, de contribuir. O lamento e a intercessão nos dão a possibilidade de fazer aquilo que está ao nosso alcance, para ajudar e fazer coisas boas para as pessoas que precisam, coisas boas para a cidade onde estamos. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e que com Jesus possamos discernir, interceder e intervir na realidade em que estamos. Amém.